Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu, um podcast que tem como objetivo promover as artes plásticas e visuais e tem este desígnio, não escondido, já muito divulgado, de dar destaque ao feminino e às artistas e a artistas e programadoras mulheres. Bem-vindos também ao Auditório da RUM e bem-vinda, Ana Paz Oliveira, por teres aceito estar connosco também nesta aventura.
Muito obrigada, Helena. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui.
Vamos começar precisamente porque eu falei de artistas mulheres, de programadoras, e tu és um bocadinho de cada coisa. E também és mãe, e também tens um percurso académico absolutamente brilhante, e portanto és uma mulher ainda muito jovem, e já fizeste de facto tantas coisas e consegues acumular tantas coisas. Em primeiro lugar, vamos falar destas tuas paixões pelas artes. Formas-te em artes plásticas, não é? Formas-te nas belas artes em artes plásticas, mas ao mesmo tempo já trazes contigo a dança desde sempre. Nunca pensaste em estudar dança no ensino superior?
Portanto, a opção pelas belas artes foi uma decisão quase definitiva, posso dizer, aos 15 anos, porque os meus pais ofereceram-me um curso de pintura e antes disso eu não tinha mesmo essa percepção, mas desenhava muito e fazia muitas experiências com desenho e pintura em casa, mas era algo que não tinha realmente essa percepção de ser uma predisposição minha, e aquela observação que os meus pais tiveram da minha ocupação dos tempos livres, mais nova, foi crucial, porque depois fez-me realmente ir ao encontro dessa paixão das belas artes, da pintura especificamente. Entretanto, a dança surgiu mais ou menos aos 16 anos, portanto foi depois disso, 16, 17 anos. E começou de uma forma como hobby. Passado algum tempo ficou um bocadinho mais sério, começámos a fazer competição, mas o que é a dança hoje na minha vida, que é de facto outra área profissional com muito peso na minha rotina, não é? Portanto, tento equilibrar o melhor possível as duas áreas, que são obviamente artísticas, mas com muitos pontos em comum, mas também com algumas questões quase opostas. Neste momento a dança está com um peso muito grande, mas na altura não. Portanto, como foi crescendo e neste momento nós temos realmente uma rotina dividida entre as duas áreas, e não me chegou a passar pela cabeça seguir dança no ensino superior. Tinha muita convicção de que queria ir para a Faculdade de Belas Artes.
E fazes licenciatura, mestrado, doutoramento, ao mesmo tempo que estás a construir uma carreira e ao mesmo tempo que ainda tens dois filhos. Conta-nos tudo.
Sim.
Não te vou perguntar como é que te organizaste, porque senão depois toda a gente queria seguir o teu segredo, mas como é que mantiveste esse entusiasmo? Ou seja, como é que foste decidindo cada coisa ou coisas no meio deste processo que não foram decisões? Ou foi tudo mais ou menos pensado, estruturado?
Sim, é curioso que coloques essa questão nesta fase da minha vida, que eu tenho estado a questionar algumas coisas. Não é questionar no sentido de achar que não fiz bem, é mais no sentido mesmo de excesso de trabalho, e de dificuldade de gestão de tudo, embora tenha conseguido fazer. E acho que aquilo que me dá essa energia, essa capacidade também de gestão do meu tempo, é o fazer o que eu gosto. Gosto muito tanto do meu trabalho como pintora, como do meu trabalho como professora de dança, coreógrafa, e ligada ao mundo da dança e da competição também. Eu acho que isso é a parte mais importante, é realmente eu estar a fazer aquilo que me dá esse prazer, essa felicidade. Mas ao mesmo tempo tem sido porque quando nós trabalhamos por conta própria, temos também alguma tendência a aceitar mais do que aquilo às vezes conseguimos fazer. Temos algum receio de não termos trabalho, não é? Acho que isso surge muito nestas áreas. Os convites, eu tenho alguma dificuldade em dizer que não também. E muitas vezes nem sequer estamos, apesar de facto, portanto, esse excesso. Tem acontecido ultimamente, portanto, estamos a falar de gerir uma escola de dança com um universo de 200 alunos, 20 horas semanais de aulas de dança, coreografias, espetáculos, competições, agora apresento também as competições de dança, portanto, tudo isto à parte do mundo da pintura que, de vez em quando, lá em casa, a família diz: então, tu não és pintora, não é suposto ser essa a tua profissão, digamos, principal. E então o que eu questiono é o que seria, onde estaria se me tivesse dedicado a 100% à pintura ou só à pintura? Ou, por outro lado, onde estaria se me tivesse dedicado só à dança ou se conseguisse dedicar-me a 100% a totalidade do meu tempo à dança? Depois também reflito e penso, se calhar o equilíbrio entre as duas coisas dá-me alguma. É o meu equilíbrio, não é? Dá-me também uma certa saúde física e mental, porque eu não sei se tivesse dedicado só à pintura, se estaria tudo a correr bem, se estaria mais animada ou menos, porque eu acho que às vezes saltando de uma área para a outra, por exemplo, quando uma não está a correr tão bem, a outra se calhar compensa e vice-versa, e porque são ambas atividades com uma certa instabilidade, não é? Portanto, nunca sabemos se vamos ter mais ou menos trabalho, mais ou menos alunos, se vou ter mais ou menos trabalho na área da pintura, que convites vão surgir, há sempre algumas frustrações, não é? Coisas que não conseguimos, e portanto, eu acho que depois eu acabo por ir gerindo as minhas, realmente os meus objetivos, as minhas frustrações, as minhas vontades e ambições, digamos, de uma forma saudável. Aquilo que eu não consegui não faz mal, vou se calhar compensar com outra atividade que também gosto muito, e vou gerindo. Mas realmente com a família e a parte académica tornou-se um bocadinho, pronto, fica às vezes, sinto-me um bocadinho assoberbada. E penso, tenho que começar a dizer que não, tenho que começar a fazer opções, não posso abrir mais turmas, não posso, etc. Portanto, estamos a falar também de horários muito complicados, sendo que eu neste momento estou a trabalhar no ateliê todas as manhãs, e a partir da hora de almoço normalmente já não consigo trabalhar mais no ateliê. Mas isto é uma situação mais recente, pronto, porque cresceu muito a área da dança. E às vezes sinto alguma frustração, queria ter mais tempo para a pintura.
Olha, os teus filhos já são, já têm alguma consciência? Quando questionados sobre o que é que a mãe faz, o que é que eles respondem? Fazes ideia?
Dizem, a Leonor, que é mais velha, tem 12 anos, ela diz que sou artista plástica e professora de dança. O Duarte, eu acho que ele sim tem essa percepção, se calhar não no meio desta forma, diz que sou professora de dança, e ele vai muito comigo para as aulas de dança, como a Leonor também acompanhou desde pequenina, e inevitavelmente dançam os dois, e gostam muito de ir para o ateliê. O Duarte, que é o mais novo, tem 6 anos, tem um gosto extraordinário pelo desenho. E a Leonor, não tanto, a Leonor dedicou-se à dança, também faz competição, não era algo que nós quiséssemos mesmo, aliás, um bocadinho pelo contrário, porque a competição é também muito absorvente, e estamos sempre a perguntar se ela gosta mesmo disso, porque pronto, é inevitável ela acompanhando depois estar nesse mundo, mas é muito importante também estarmos atentos se eles não estão a fazer para nos agradar, ou pronto, temos tentado ter essa atenção, embora ela realmente dança muito bem e gosta muito de dançar, e acho que é feliz a fazer isso. O Duarte, realmente ele está sempre a pegar em pedir folhas brancas, quer mais uma folha branca, faltam folhas brancas, vai buscá-las, põe em cima da mesa de cozinha e começa a desenhar muitas vezes de memória, por exemplo, os desenhos animados que acabou de ver. Tem um poder de observação muito, muito interessante. Tem sido uma inspiração para mim. Eu acho que quando era pequenina não tinha tanto esta coisa de desenhar, só assim mais na adolescência, mas ele, não sei se também por vir comigo de vez em quando para cá para o ateliê, começou a ter esse gosto, e é bonito ver também como eles reagem às nossas atividades, não é? Neste caso, ele sabe que eu sou pintora e quando vai às exposições está muito feliz e tenta dizer qual é o quadro favorito. É isso.
A parte disso, tu tens ateliê no edifício onde é também o Museu Municipal do Espinho e ainda dás uma perninha nas atividades educativas do museu, faz parte do acordo que tu tens com o museu. Tu gostas dessa dimensão
Sim.
pedagógica também nas artes plásticas e visuais? Gostas dessa dimensão? Sentes que os mais novos ou que nesse trabalho sentes que a arte também pertencia, se quisermos, aí um espaço de liberdade a quem a frui ou a quem a experiencia?
Sim, portanto, eu tenho realmente um protocolo aqui com o Museu Municipal de Espinho, Câmara Municipal de Espinho, desde 2016. É uma situação muito importante que acho que devia ser mais utilizada nos diversos municípios e, portanto, acaba por ser uma forma de apoiar os artistas e nós, do nosso lado, dar o contributo que podemos e necessário dentro da dinâmica do, neste caso, do Museu e do Fórum de Arte e Cultura, e numa série de iniciativas, nomeadamente na Bienal, e a parte realmente de conexão com as escolas tem sido também uma constante, embora por vezes há pessoas da cidade que me perguntam, tenho duas aulas de dança e contato com mesmo muita gente e muitos pais de crianças, e às vezes perguntam-me se eu dou aulas de pintura. E eu respondo sempre que não, que nunca dei e que não consigo, porque de facto já concilio com o ensino da dança e preciso do meu tempo de ateliê. Mas se tivesse essa disponibilidade, ou se realmente se não tivesse a dança, certamente faria esse trabalho também, porque acho que é enriquecedor para ambos os lados, sempre. Os alunos têm sempre uma curiosidade que é fora de série, que nos leva a nós próprios a refletir sobre outras formas de ver, se calhar, menos preconceituosas, menos formatadas, e portanto aprendemos muito com eles, e eles próprios têm um fascínio muito grande de ir, por exemplo, ao ateliê de um artista, de ficar a perceber melhor como é que funciona o trabalho de um artista. Sempre que me é pedido para ir às escolas ou fazer algum workshop, tenho feito aqui, principalmente em Espinho. São sempre experiências muito boas e os alunos ficam também marcados pela positiva com esse conhecimento do que é ser artista, nomeadamente em Portugal. Falo um bocadinho dessa experiência também aos alunos e mais especificamente aos alunos, por exemplo, dos cursos de arte, tentar dar um bocadinho a minha visão sempre otimista, porque eu acho que para ser artista tem que
Tens
ser
outro remédio.
uma espécie de otimismo assim um bocado fora do habitual, ser-se uma pessoa, pronto, ter, lá está, como ter um certo sonho sempre presente, pronto, uma visão do mundo um bocadinho mais sonhadora, se calhar posso dizer, e não é que não estejamos com os pés assentes na terra, mas eu acho que é preciso essa coragem também para dedicar uma vida só às artes, principalmente no nosso país.
Não é? Podem decretar o fim da arte, será como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que canta em qualquer parte e a nossa voz nunca será viúva. Quando tu escolheste esta canção da Garota Não, canção sem final, que eu também ouço há várias semanas em loop, confesso que até me arrepiei, porque acho que é um hino, acho que é um hino e tem tudo a ver com aquilo que tu disseste, não é? Que há qualquer coisa do tópico, do sonho. Nisto
Sim.
que nos move e que te move a ti também. Então vamos ouvir A Garota Não, canção sem final.
Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte, e a nossa voz nunca será viúva. E a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim. Olhar pela seara uma alcateia, mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia, pode morrer pela última ceia. Podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser, para que a gente é um enguiço. Podem decretar o fim da arte e a gente faz uma canção sobre isso. Podem decretar o fim da arte, é como decretar. cantar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte, e a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia, mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia. Não podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser. Para que a gente não vire soldados, podem decretar um Deus qualquer. Podem decretar mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte, e a gente faz uma canção sobre isso.
Voltamos à conversa com a Ana Paes Oliveira, para falarmos agora um bocadinho mais sobre os mundos imaginários. Eu não sei se são imaginários, talvez possa começar por aí a pergunta. Os mundos que tu crias na tua pintura, nas tuas composições pictóricas, esses mundos que tu crias, há uma relação muito interessante à arquitetura, mas também há ao espaço, muitas vezes, ao espaço desenhado em planta, não é? Quase no globo, é quase como se tu olhasses de cima e procurasses entender, mas de vez em quando surgem outros elementos mais disruptivos no próprio trabalho. E esses mundos que tu representas ou não, são da tua imaginação ou são coisas, ou têm por base imagens concretas?
São em geral sempre da minha imaginação, e foram 100% da minha imaginação até há relativamente pouco tempo. Isto porque, mais recentemente, eu tenho procurado que a pintura se conecte um pouco mais com uma ideia de arquitetura mais, diria, real, ou com uma perspectiva mais que as pessoas. Não, as pessoas costumam ter essa reação quando veem estas pinturas mais recentes, que é: ai, parece que estamos a entrar dentro da casa, ai, é um quarto, é um, portanto, é um corredor. Esta tentativa de criar ainda um convite mais. Para que quem está a ver a pintura entre nela e tenha uma ideia de arquitetura menos, digamos, abstrata, se calhar, é mais recente. Isto, portanto, parte de uma observação de mais imagens de arquitetura, por exemplo, algumas imagens que encontramos na internet de interiores, espaços interiores, ou até de projetos de arquitetura. Eu às vezes vejo para criar alguma um ponto de partida, digamos. Mas, em geral, depois nunca sou obediente a um estudo inicial, por exemplo, porque eu começo a pintar e depois trabalho muito através da intuição num processo de construção, através da cor também, das relações cromáticas. Realmente, umas justificam-se às outras, e depois aquilo que eu acabo de fazer no espaço da tela é um processo de tentativa e erro continuado e de experimentação. Mas, de facto, o que eu tenho feito mais recentemente, e que acho que resulta nessa questão que as pessoas também me transmitem, que é: ah, eu gosto muito desta parece um interior de uma casa, por exemplo. Acho que tem que ver com o facto de eu fazer alguns estudos agora, digitalmente, só para ter uma ideia de composição. E porquê? Porque acontecia muitas vezes a pintura Eu trabalhar de uma forma muito, realmente muito intuitiva, diretamente na tela, e depois a pintura ficava com muitas camadas de erros também, e comecei a sentir alguma necessidade que ela fosse ainda mais limpa, com a cor muito plana, e portanto o facto de eu ter um estudo que faço digitalmente de uma composição como ponto de partida permite-me depois não massacrar tanto a tela. E neste sentido estou a partir de imagens que faço previamente, que são da minha imaginação, mas que não foram criadas diretamente na tela. Não sei se me fiz entender.
Muito bem, e há uma parte interessante desse teu processo, mais recente, ou dos últimos anos, se quisermos, que é quando tu expandes, não é? Quando tu sais daquele formato exclusivamente bidimensional e procuras criar algo mais objetual, mais tridimensional. Como é que sentes como é que surge essa necessidade? Sentes que de alguma forma a pintura, a cor plana, a linha, o ponto não te estão a dar, a construção de cenários que tu pretendes?
Sim, a necessidade de expansão da pintura surgiu de uma forma muito natural, a partir do momento em que trabalhava realmente a ideia de construção, de arquitetura, de edificação, portanto, a tridimensionalidade da própria pintura passou a fazer parte desse processo de composição da pintura, inclusive através do suporte da pintura, que começou a ganhar mais volume, portanto, algumas pinturas são constituídas por várias telas de diferentes larguras e espessuras que criam esse volume, essa tridimensionalidade e que interagem um pouco mais com o espectador, no sentido de, às vezes, termos que contornar e espreitar para ver a pintura de lado, e a pintura, portanto, começou a querer sair da parede e a tornar-se, digamos, a pintura fora de si. Entretanto, depois também fiz algumas experiências de facto em madeira, pintar em madeira, em estruturas feitas previamente para servirem como suporte da pintura fora da parede. E esse processo foi muito interessante, precisamente por serem experiências novas de conexão com o espaço real, com o espaço da arquitetura, e numa lógica expositiva pode-se criar também um diálogo bastante diferente. Assim como as maquetes que fiz em 2016, e foram um projeto que também acho que foi importante, o compor. No fundo, eu considero todos estes objetos de pintura, mas de facto é o compor. Num objeto tridimensional já por si, que já tem o seu volume, e trabalhar as relações cromáticas nesse diferente suporte. Portanto, são objetos que depois também me desafiam de outras formas, e embora recentemente já não esteja a trabalhar tanto nessa questão fora da parede, foi uma fase do meu percurso que me trouxe depois também, se calhar, outras perspectivas para a própria pintura e para o regresso à parede, que a pintura, independentemente dos seus processos e dinâmicas e materiais e suportes, acaba por ser sempre, é a pintura que amarra tudo em si mesma.
Já falaste sobre as coisas que foste fazendo, o teu percurso académico, familiar, profissional, e tu de facto és um furacão, e portanto até é estranho perguntar-te se foi mais difícil por seres mulher. Mas vou-te perguntar se foi mais difícil por seres mulher, sentiste ou sentes no teu caminho, nomeadamente como artista plástica, que há qualquer coisa, por seres mulher que torna as coisas mais difíceis?
Eu acho que sim, assim dando uma resposta nua e crua. Embora não possa definir particularmente episódios na minha vida, sinta que tenha sido prejudicada de uma forma muito clara. Se calhar também sou eu que não me concentro muito nisso e que continuo a andar. Isso é, acho que não há, não, não podemos. Não podemos fechar os olhos a isso, e é bastante objetivo. Artistas muito conceituadas, como por exemplo a Tracy Anim ou a Marina Abramovic, disseram publicamente que ser mãe não era compatível com uma carreira de sucesso, não é? Portanto, se não me engano, a Tracy Anim disse que há alguns artistas pais ou mães, claro que há, são os homens, portanto, a frase é mais ou menos assim, portanto, sim, no sentido de que as mulheres mães deixam de ter disponibilidade para disponibilidade criativa, digamos, disponibilidade também de tempo, e que ela quis, portanto, preferiu a carreira. A Marina Abramovic também disse que teria sido um desastre para ela ter sido mãe, para a sua carreira, e essas frases fazem um bocadinho de comichão, no sentido que, pronto, nós realmente ficamos com algumas limitações de tempo. Por exemplo, eu tenho consciência de que o facto de, mas isso também tem que ver com o facto de conciliar com outra atividade profissional. Mas o facto de eu não ir a praticamente nenhum evento, não consigo estar nas inaugurações, as minhas lá consigo gerir para ir as minhas exposições individuais, mas de resto tenho alguma dificuldade em estar presente e sei que sou prejudicada por isso, porque muitas vezes as coisas surgem quando as pessoas conhecem as pessoas, não é? E a empatia também conta, e o saber quem é o artista, e são opções que fiz na minha vida e que tenho que trabalhar com elas. O facto de nunca ter feito uma residência artística por simplesmente não concorro, porque simplesmente se calhar não conseguiria estar muito tempo para já, que os filhos são pequenos, longe deles, também tenho a certeza que abriria outras portas. Seria interessante para o percurso, seria interessante para mim, profissionalmente, pessoalmente, tudo, mas nós não podemos realmente viver a pensar no isso, não é? São as opções, e portanto, essa é uma das coisas que é de facto, há dificuldades em conciliar às vezes tudo, mas os filhos não nos impedem de nada, não é? Nós temos os filhos, eles vão para a escola e nós temos o nosso trabalho durante o período em que eles estão na escola. Claro que eu vou buscar os meus filhos à tarde, vou levá-los às atividades, porque também tenho essa flexibilidade de tempo e de poder acompanhá-los, e ainda bem, tenho todo o apoio familiar também. Aquilo que eu não consigo fazer por realmente ter mais essa carga, não vou questionar. Isto é um lado, realmente esse estigma, porque se calhar às vezes sente-se alguns preconceitos no que as pessoas dizem, em algumas aproximações. Por exemplo, acho que foi uma colega artista minha que disse que alguém estava, um colecionador estava muito indeciso, em comprar uma obra de um artista homem e de uma artista mulher, que era ela, num contexto, portanto, de aquisição de peça num determinado contexto, e preferiu o homem porque, de facto, a mulher podia depois ser mãe, e a obra podia ser desvalorizada, não é? Podia parar de produzir porque ia ser mãe, e portanto, isso aí nós sabemos que vivemos esse estigma, e os homens, obviamente,
Mas eles
são
também são
muitas
pais,
vezes
não
são
é?
pais,
Eles também são
mas eles
pais,
também são
exatamente.
pais. E tem outra história também interessante, que também outra amiga artista que estava numa residência artística e precisamente não havia, portanto, não havia nenhuma mulher mãe nessa residência artística. Havia artistas homens, pais na residência artística. Isto aqui já são questões mais culturais, não é? Ou seja, culturais. Não, eu quer dizer, nós sabemos a luta que tem havido agora, que tem sido tem mais visibilidade feminista, não é? Eu há coisas que também não vou por aí, que não vou dizer que é um exagero, isto é um bocadinho delicado. O que eu quero dizer é que realmente eu, por exemplo, no meu contexto familiar, nós dividimos as tarefas, e isso para mim não é, nem pode ser. Como é que eu ia te explicar? Não pode ser generalizado, e há contextos extremamente saudáveis e equilibrados, não é? Mas eu acho que se de facto as mulheres, talvez ao serem mães também, a tendência é ser, não é fazerem tudo, mas há uma proximidade aos filhos, não,
Nós
não queria estar a
nascemos
dizer.
com esse estigma, não é? Nós nascemos com esse estigma
É um bocadinho o
e
estigma.
sentimos também que temos essa, que temos mais essa obrigação, que esse trabalho é mais nosso. Eu acho que a sociedade ainda nos faz sentir que o trabalho de proximidade aos filhos e que as coisas são mais nossas, não é? Que nós, quando nascemos com um conteúdo funcional que diz temos que
Pois, porque
fazer uma série de coisas.
esses homens artistas que de facto vão para a residência artística, se calhar estão bem lá 1 mês ou 2 meses, porque a mãe das crianças está com eles, não é? Que não será eventualmente uma artista, mas o facto de estar a mãe, eles sabem que ela está bem. Quando eu digo que pronto, se os miúdos ficarem com o pai, eles também ficam bem, mas se calhar a própria mãe tem mais dificuldade por uma questão da forma como nós realmente somos educados e nascemos e depois nos sentimos. Eu não sei explicar isto muito bem, mas existe. E depois existe também, dando continuidade à questão, pronto, machismo e situações, sei lá, convidam uma artista para alguma coisa e depois não querem nada com o trabalho dela. Há situações que acontecem mais com as mulheres, não é? Que nós estamos que temos que saber bem o que queremos fazer, e realmente, no meu caso, acho que ultrapasso isso muito bem, mas sei, não posso dizer que seja. E pronto, e nós sabemos que a representação das mulheres nas coleções, nos museus, é absurdamente mais baixa, não é? E
Sim,
portanto.
verdade. Verdade. E ainda bem que existem artistas e mulheres como tu, não só que se dedicam a fazer muitas coisas, mas que as fazem bem.
Obrigada.
Olha, Ana, foi uma conversa maravilhosa que passou a correr.
Mesmo.
Portanto, Is It Music for a Film, do Radiohead, é a tua segunda proposta musical e com a qual deixamos também os que nos ouvem. Muito obrigada.
Obrigada, Helena, pelo convite e por lutares pela arte e pela cultura também. Uma
Muito
grande
obrigada. Estamos juntas. Um beijinho grande, Ana.
beijinho. Obrigada, Helena.
Wake from your sleep. The drying of your tears today. We escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us before. Oh, breaks loose. Breathe, keep breathing. Don't lose your a song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. that you chose, that you chose. We all that you chose, that you chose.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.